Reunião de Ensino. Curitiba, 16 de setembro de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto, o paralítico e o sábado. Continuação. 22º estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
O capítulo 5 de João, nós fizemos um panorama na reunião passada e vamos destacar alguns pontos do mesmo tema, do mesmo fato ocorrido com aquele homem de 38 anos, que estava 38 anos ali paralisado. Então vamos ler do 1 ao 15. Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. Amém. Vamos ficar com este fato, este milagre, né? E temos um quadro aí bem amplo e que também gerou, esse quadro e essa situação gerou uma das maiores revelações de Jesus Cristo para com os homens. O que se segue é uma grande revelação da posição de Jesus e da sua pessoa em si, né? E do seu ofício, seu posicionamento, a sua colocação futura diante dos homens. Então, realmente o Senhor se revelou após essa situação, por causa dos judeus o terem desprezado e tentado fazer alguma coisa má contra ele. Mas o que eu quero, assim, não deixar de aproveitar algumas lições deste fato, deste ocorrido. Uma delas é o estado da humanidade, o estado do homem em si, primeiramente. Depois, a esperança que o homem tem. Depois, o caráter de Jesus na sua misericórdia. O descanso, a vinda do reino e a vinda de Cristo juntas, né? vinda de Cristo e a chegada do reino, a tal qual foi na primeira vinda. Jesus chegou e disse, é chegado o reino de Deus. Então, na segunda vinda, Jesus vem e é chegado o reino de Deus, de tal, da mesma forma. Só que de forma manifesta, não de forma apenas espiritual, né? Mas manifestada em glória, com a presença do Senhor pessoal, né? Glorificado. Por exemplo, vamos ler o versículo 3. No começo, Jesus veio a Jerusalém, porque havia uma festa entre os judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Agora, como que algo assim, como podemos dizer, até algo que nos assusta, porque próximo à porta das ovelhas tem um tanque chamado Betesda, que quer dizer casa de misericórdia, né? Jerusalém tinha várias portas e uma das portas chamava-se Porta das Ovelhas, né? E ali tinha um tanque chamado Betesda, que significa casa de misericórdia. E nestes alpendres que estavam ali, tinha 5 alpendres, jazia uma grande multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando o movimento das águas. Este é o estado do homem quando ele está realmente desconectado da vida de Deus. O livro de João tem uma chave. A chave para a compreensão do livro, da mensagem de Deus no livro de João, a chave é a palavra vida. Não a vida comum, é a vida eterna. Desde o início do livro ao final, a palavra prevalecente é vida. Quando o homem está desconectado da vida de Deus, ele se encontra nesse estado: cego, coxo, paralítico, esperando em alguma coisa, algum movimento. A maioria dos religiosos estão sempre esperando um movimento espiritual, alguma coisa assim. Se a igreja não estiver conectada diretamente com a vida de Deus, ela sempre vai estar esperando algum movimento, alguma coisa, e não esperando o Senhor mesmo, não tendo a sua esperança confiante no Senhor. Este é o estado da vida espiritual do homem, e também de muita parte do povo de Deus. O capítulo 11 de 1 Coríntios nos diz que pelo fato de não discernir o corpo, há entre vós, né, ele falando aos coríntios, muitos fracos, doentes e muitos que dormem, já estão mortos. Pode haver uma morte prematura por não conhecer o corpo de Cristo. Ou por saber que é o corpo de Cristo, mas não discernir, não tomar posição conforme a vontade de Deus. Então, lidar com as coisas espirituais trazem consequências sérias. E este homem, veja, o versículo mais à frente, verso 5. E estava ali um homem no meio dessa multidão de enfermos, um homem que havia 38 anos se achava enfermo. 38 anos. Decorrente de quê? Toda essa situação do versículo 3 e do versículo 5. Jesus fala que é decorrente do pecado. O pecado que traz a enfermidade, paralisia, traz o manquejar e traz muitas outras coisas, enfermidades diversas. É por isso que a obra da cruz, ela aniquilou as enfermidades, porque ela aniquilou o pecado. Aniquilando o pecado, que é a raiz. O problema dos homens não é doença, o problema dos homens não é pobreza, o problema dos homens não é ignorância, o problema dos homens é o pecado, que levou o homem a este estado. Agora pense bem, por que o Senhor deixou este homem 38 anos ali, enfermo? 38 anos enfermo, que ele dia após dia meditava no seu pecado. Dia após dia, com a consciência daquilo que fora a origem da situação que ele se encontrava. Dia após dia, o Senhor fez o povo pensar por 40 anos na rebelião que tinha cometido contra Deus, no início, quando o Senhor os tirou da terra do Egito. Eles ficaram 40 anos e diz a palavra que eles foram enfraquecendo até morrer. E Caleb e Josué, Caleb disse depois de 85 anos, ele disse, ó, eu estou tão forte, eu posso entrar na terra prometida, batalhar, possuí-la e sair e entrar, enfim. Eu estou preparado para tomar minha herança. Então, o estado da humanidade é esse, o estado de muitos religiosos é esse estado. Precisa uma conexão direta, uma comunhão direta com o Senhor. Porque a vida de Deus suplanta todas as coisas. E também, no verso 3, nós temos aí aonde eles depositavam a sua esperança. A esperança do quando um anjo vinha e agitava a água. Quanto o Senhor falou do reino de Deus no livro de Isaías? Quantas palavras dos profetas foram ditas para trazer esperança em Deus? Quanto o Senhor tem nos falado para depositar nossa esperança no Senhor? Quanto o Senhor disse, ó, fale para seus filhos e para os filhos de seus filhos, conte como Deus foi maravilhoso, quantos sinais Deus fez, quantas obras Deus fez, conte para os filhos, para que os filhos ponham sua esperança em Deus. Salmo 78. Põe sua esperança em Deus. O foco da nossa esperança, irmãos, é que vai realmente trazer um estado para a nossa vida. Se nós temos esperança em Deus, nós teremos realmente algo muito melhor. Mas se nós depositamos nossa esperança em qualquer coisa neste mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós queremos conciliar, né, conforme diz Paulo, conciliar as duas coisas, esperar em Cristo só nesta vida. Bom, Senhor, eu estou trabalhando árduo aqui para ver se aumenta o meu salário. Por isso não estou podendo ir na reunião, não estou podendo fazer isso, não estou podendo participar da comunhão. Olha o perigo. Senhor, me abençoa para que eu prospere aqui no meu trabalho. Eu estou querendo fazer uma conciliação de bênção. Depender de Cristo só nesta vida. Não estou com meus olhos na eternidade, não estou buscando o reino de Deus, eu não estou posicionado nesse sentido. Oxalá este homem, ele foi para casa, esperamos que ele tenha realmente voltado ao reino de Deus, tomado o posicionamento que Jesus falou, ó, não peques mais para que te não suceda coisa pior. Mas o Senhor, ele é misericordioso. Ele sabe que nós temos uma fraqueza muito grande. Ele sempre envia, ou envia a sua palavra, ou ele vem pessoalmente. Neste caso, Jesus veio pessoalmente. A misericórdia de Jesus veio, e diz a palavra que ele sabia que este homem estava muito tempo enfermo. O Senhor não está alheio a nenhuma situação do mundo. Não está alheio a nenhuma situação da igreja. É. Quando João viu na ilha de Patmos os sete candeeiros, ele viu o Senhor passeando no meio dos sete candeeiros. O Senhor sabe tudo o que se ocorre dentro da igreja. Tudo o que ocorre, os olhos do Senhor estão observando. O Senhor estava sentado lá no templo e viu quando uma viúva foi lá e colocou suas duas moedinhas no gasofilácio e o Senhor disse que ela deu mais do que todos, porque deu o seu sustento. E ele observou. Tudo que você faz, Deus observa. E principalmente aquelas coisas que você faz em honra ao nome dele, como essa viúva fez. A fé dela foi gigante quando ela fez aquilo. Isso capturou o coração do seu Senhor. Coisas que fazemos capturam o coração do nosso Senhor ou põe o coração do nosso Senhor um pouco mais longe de nós. Não que ele se afasta, porque quando nós fazemos as coisas, nós nos afastamos do Senhor. Quando fazemos aquilo que não é da sua vontade. Mas mesmo assim, a misericórdia de Deus está. Diz, eu creio que seja Miqueias 7... que diz que ele tem prazer na misericórdia. Vamos conferir, ver se. É o caráter, é um atributo do Senhor. Por isso não somos consumidos. 7, verso 18. Na minha Bíblia, diz que ele tem prazer na benignidade, mas tem uma versão que diz na misericórdia. Não sei se você tem a versão Reina Valeira, tem a palavra misericórdia. Miqueias 7:18. Diz assim: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança? O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Os irmãos viram? como realmente o Senhor tem um caráter maravilhoso, benigno, compassivo, misericordioso. É o Senhor. Aqui em Êxodo 34, verso 5 diz: e o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Continuando. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade. Ele mostra natureza de misericordioso. Porque quando ele fala misericordioso, isto significa que é sua natureza. Porque ele está dizendo, ele está pregoando o seu nome, e um dos seus nomes, misericordioso. Quando falamos assim da misericórdia de Deus, estamos falando de uma pessoa enviada ao mundo pelo próprio Deus. Quem é a misericórdia dele enviada ao mundo? É o Senhor, é Jesus Cristo. Ele é a misericórdia. Porque aqui o próprio Deus proclama: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso. Jeová no Novo Testamento é Jesus. Quando escreveram lá que Jesus Nazareno, rei dos judeus, na cruz, escreveu em hebraico, grego e latim. Mas segundo um irmão judeu messiânico, de trás, porque o hebraico é escrito da direita para a esquerda, então as iniciais maiores que estavam na cruz era primeiro I, A, V, quatro letras virando da direita para a esquerda. É esse o misericordioso que veio para nós. E quando nos fala o apóstolo Paulo, no capítulo 9 de Romanos, ele diz que nós somos vasos da misericórdia. Somos vasos dessa pessoa, misericórdia, que veio até nós. Que fomos preparados, chamados para a glória que Deus já de antemão preparou, esta glória, para que fôssemos participantes. Você quer realmente fazer um pouco mais de apologia a Jesus Cristo? É só se abrir Romanos capítulo 9, verso 22 e 23. Olha, o nosso estado, irmão, não era diferente do que aquele paralítico há 38 anos ali, cada dia seu pecado diante dos seus olhos, ele meditando todos os dias, ele teve uma consequência irreversível do seu pecado. Esse era o nosso estado. Mortos em delitos e pecados, só necessitava nos enterrar e pronto, ir para o Hades e acabou. Mas o Senhor, que é misericordioso, veio nos alcançar na nossa miséria. Então diz aqui no versículo 22: e que direis se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes preparou, os quais, verso 24, somos nós, a quem também chamou, nos chamou para a glória, ao quais também chamou não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. A nossa laia, gentil, separado da comunidade de Israel, ele nos chamou, não agora somente judeus, mas também nós, gentios. Gentios quer dizer gentes. Existia Israel e as gentes. Israel era alguém, as gentes não eram nada. E o Senhor chamou essas gentes. Glória ao Senhor. E aí, continuando, ele diz, como também diz em Oséias, chamarei meu povo ao que não era povo, e amada a que não era amada. E sucederá que no lugar em que lhes foi dito, vós não sois meu povo, aí serão chamados filhos do Deus vivo. Amém? Aleluia. Filhos do Deus vivo. A misericórdia é para se meditar todos os dias da nossa vida. Já que quando nós estávamos no mundo, muitos tiveram consequências irreversíveis do pecado, né? Fisicamente dizendo, mas o Senhor apagou os pecados que estavam diante dos nossos olhos todos os dias, e nós sempre sentíamos a culpa daquele pecado, mas quando o Senhor extinguiu os pecados, agora resta-nos sempre diante dos nossos olhos a misericórdia de Deus. Sempre estamos olhando para ela, sempre estamos pensando, todos os dias. Diz a palavra que a misericórdia do Senhor, ela se manifesta todos os dias. Graças a Deus que não é o pecado mais diante dos nossos olhos, mas a misericórdia do Senhor. E também, irmãos, quanto ao descanso. Bem no dia do descanso ali, sabático, né? Naquele dia de sábado, Jesus se apresenta para aquele paralítico e pergunta: você quer ficar são? Ele estava ali há 38 anos e não sabia o que era descanso. Porque aquele homem estava ansioso todos os dias. Ele estava com uma ansiedade tão grande que não tinha nenhum amigo para jogá-lo no movimento das águas. Uma ansiedade que o consumia, mas ele não tinha potência nenhuma. Você sabe o que Deus mostra para o ansioso? Ele põe diante do seu rosto a sua impotência. A sua impotência. Deus fala assim: você só poderá fazer isso sozinho se você tiver poder para fazer. Que adianta? Por que andais ansiosos? Com que a vez de comer? Com que a vez de beber? Com isto? Com a roupa que vai vestir? Enfim. Se você não tem poder nem para acrescentar um côvado. Um côvado dá mais ou menos isto, a tua estatura. Bem que eu queria acrescentar um pouquinho mais para mim, né? Mas eu não consigo. Pelo contrário, vou envelhecendo, vou diminuindo, daqui a pouco eu estou na tua altura. Aqueles irmãos mais baixos, estou na altura deles. De que adianta a nossa preocupação? Nós não descansamos porque corremos para cá, para lá. Nos preocupamos com dinheiro, nos preocupamos com isto, com aquilo. Enfim, estamos ansiosos, vamos economizando para comprar um carro legal, um carro novo, e sempre estamos preocupados com alguma coisa. E ainda, muitas vezes, preocupados sem razão. Este homem estava enfermo, além da preocupação com o pecado de tantos anos atrás, ainda estava preocupado porque ele queria sair desse estado, queria se libertar dessa situação. Mas imagine o martírio deste homem, ansioso todos aqueles anos, para chegar o momento dele saltar lá dentro daquele tanque, ou esperar chegar um amigo que ajudasse ele. Agora você veja a indiferença de uma nação inteira para com uma pessoa que estava sofrendo. Ah, irmãos, eu pergunto, será que entre nós não há indiferença? Quando a gente está muito bem, o outro está sofrendo porque é vara de Deus para ele. Pensamos assim, é disciplina de Deus, então ele que fique aí. Nós não temos sensibilidade, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para que o nosso sistema nervoso, espiritual, seja mais sensível, as nossas emoções sejam mais puras e santas e possamos sentir o que o outro está sentindo. Assim como Jesus sente e tem misericórdia, assim como Jesus não fica indiferente a nenhum gemido, em que consiste o descanso? Vamos ler Mateus capítulo 11. O problema da falta de descanso está na alma, não está no corpo. O corpo, nós temos fadigas, porque nos esforçamos bastante, talvez trabalhamos bastante, temos uma fadiga, um desgaste, mas a questão de descanso, irmãos, está na alma. Por isso que Deus decretou no Antigo Testamento o sábado, para que nenhuma alma ansiosa, preocupada com este mundo, ficasse utilizando todo o tempo para pensar em si mesmo. Ele tinha que pelo menos tirar um dia para pensar em Deus. Este era o fundamento da questão de um dia de descanso, o sábado. Mas quando nossa alma está inteiramente entregue ao Senhor, que diferença faz o dia? Não fará diferença. O descanso é algo muito interior do nosso coração. Veja, Jesus aqui no versículo 25 do capítulo 11 de Mateus, ele mostra sobre o descanso. Naquele tempo, respondendo Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Agora, condição para estar candidato a conhecer o que Jesus quer te dar a conhecer. Qual é a condição? Descanso para a alma. O que aconteceu com o povo de Israel que não conseguiu alcançar a promessa de Deus? Moisés ficou 40 dias no monte, eles não descansaram em Deus e falaram: esse Moisés não desce desse monte, façamos deuses que vão adiante de nós. A ansiedade do povo em não se posicionar no descanso de Deus, na promessa de Deus, levou eles ao fracasso, a não alcançar a promessa do Senhor. Então Jesus aqui vai ensinar. Verso 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aí está. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Amém? Alma. Paulo estava muito afadigado com a obra, com as viagens e tudo. Mas quando foi preso em Filipos, pôde sentar e louvar a Deus e provocar um terremoto dentro da prisão. Talvez dentro de uma prisão, fiquemos ali desesperados, porque estamos numa situação bem difícil. Jesus diz, porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A questão é realmente a alma. Jesus quer tua alma. Ele quer que tua alma descanse. Ela faz muita coisa. Ela é muito ativa. Uma criança hiperativa, o problema não é o corpo, é a alma. A mente, que é veloz. O nosso problema todo diante de Deus é nossa alma. Jesus quer governar nossa alma. Porque ele diz, tome sobre vós o meu jugo. Isto significa governo de Jesus, governo do Espírito sobre a alma. É o que nós vemos também em Romanos capítulo 8. Só para você anotar aí. No estado do homem, você anota o Romanos capítulo 7, versículo 14 e 15. Para você ver depois, fazer uma relação, né? Então agora, quanto ao descanso ainda, nós temos Romanos capítulo 8. Porque se a questão é a alma, então nós precisamos ter uma vida no Espírito. Romanos 8, verso 1, diz, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Verso 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Uma liberdade, uma libertação. Quando a alma é governada pelo Espírito, você encontra libertação. Isto tem que se tornar uma realidade. Isto já foi consumado por Jesus Cristo na cruz. E quando Ele ressuscitou, na cruz Ele levou nosso velho homem crucificado. Na ressurreição Ele trouxe à luz o Espírito de vida. Mas isto tem que se tornar realidade em nós. Quando nossa alma encontrar o descanso. Dá para se aprofundar mais nesses temas, mas creio que você pode fazer isso. Né? Se aprofundar. Por exemplo, irmão, o descanso, você vai encontrar ainda, tem mais a sequência da leitura até o versículo 4, né? Que diz, portanto, que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ó, nesse caso, o corpo deixa a atividade do pecado e entra em atividade para a glória e serviço de Deus. Romanos 8, 10 e 11. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Irmãos, a alma descansa não significa inatividade física. O corpo é tomado pelo poder do Espírito Santo e ele entra em atividade para serviço da glória de Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou: fica em Jerusalém, porque lá de cima, lá do alto, vocês serão revestidos do poder de Deus, o Espírito Santo virá sobre vós. Porque aí eles teriam um corpo governado pelo poder do Espírito Santo, uma alma dominada, uma alma governada, mas um corpo completamente agora ativo para Deus. Descanso não é inatividade física, descanso é atividade do Espírito na nossa vida. Isso é descanso. A alma descansa. O espírito e o corpo ficam dinâmicos para a glória de Deus. Por exemplo, quando o Senhor faz uma chamada, olha, eu quero que você vá para o Afeganistão pregar o Evangelho. Teu corpo fica tão vivo para ir para lá. Você levanta cedo para orar, você busca o Senhor, você tem dinamismo para ler tua Bíblia. Isso é o que o Espírito faz no teu corpo. Irmãos, tem descanso maior que esse? Ficar em atividade contínua perante Deus? Para a glória de Deus? Mas agora ficar lá sentado, guardando um dia morto? Irmãos, por isso, graças a Deus, pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito Santo me impulsiona a orar, ele traz a carga de Deus para o meu coração e capacita o meu corpo para fazer isso. Por isso que diz aqui a palavra usada aqui é: vivificará os vossos corpos, o vosso corpo mortal, pelo seu Espírito que em nós habita. Viu que descanso não é inatividade? Glória ao Senhor, irmãos. É uma atividade do Espírito em nós para a glória de Deus. Se você quer ser frutífero, irmão, descanse tua alma e se encha do Espírito Santo. Você será frutífero, abençoado. Tuas mãos vão abençoar as pessoas. Tuas mãos vão ser frutíferas. Vão ter vidas para tocar nos outros e dar vida aos outros. E também, por que que eu coloquei a vinda do reino, a questão de orar pela vinda do reino? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Por quê? Porque com a vinda do reino, nós não vamos contemplar tal estado de miséria, como vimos ali, multidão de enfermos, paralíticos, enfim, e nem consequências do pecado em si. Porque há uma descrição em Isaías 65:17, uma descrição ali do reino. Então você vai fazer a oração do Pai Nosso, e na oração do Pai Nosso está embutido: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Eu pergunto, você está satisfeito com esse estado de miséria que você contempla todos os dias na humanidade? Então você tem que orar: venha o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, Senhor. Você consegue olhar a televisão e ver tantos crimes, tantos malefícios, tantas coisas terríveis, tantos adultérios, tantas pedofilias, todo esse homossexualismo que você vê? Eu pergunto, você não tem um clamor no coração pela vinda do reino de Deus em manifestação gloriosa nesta terra? Isaías 65, a partir do verso 17, diz: porque eis que eu crio céus novos e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, nem mais se recordarão. Uma das coisas principais que faz nós clamarmos pelo reino de Deus é a injustiça que está no mundo. O mistério da injustiça opera no mundo. E os filhos de Deus têm que clamar ao Senhor que venha o reino de Deus, porque o reino de Deus é primeiramente a justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Só nós experimentamos isso, mas nós queremos ver isto manifesto sobre a terra. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio, porque eis que eu crio para Jerusalém alegria e para o seu povo gozo. Folgarei em Jerusalém e exultarei no meu povo, e nunca mais se ouvirá nela voz de choro, nem voz de clamor. Não haverá mais nela criança de poucos dias, nem velho que não cumpra seus dias, porque o jovem morrerá de 100 anos, mas o pecador de 100 anos será amaldiçoado. E edificarão casas e habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que os outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque os dias do meu povo serão como os dias da árvore, e os meus eleitos gozarão das obras de suas mãos até a velhice. Não trabalharão em vão, nem terão filhos para perturbação, porque são a semente dos benditos do Senhor e os seus descendentes com eles. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro se apacentarão juntos, e o leão comerá palha como boi. Não vai comer mais bicho, nem zebra, nem nada. Vai comer palha. O leão vai comer isto. E o pó será comida da serpente, e não farão mal nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. Isso é o reino. O reino de Deus de forma manifesta sobre a terra. Então nós temos que realmente olhar e orar, como Jesus ensinou em Mateus capítulo 6. Claro, se nós amamos muito o Senhor e o pecado entristece nosso coração, quanto mais entristece nosso coração, mais oramos ao Senhor para que o Senhor venha. A vinda do Senhor está próxima, mas nós queremos acelerar isto. Que Ele venha. Vamos ver aqui. Pai Nosso, é no verso 9. Portanto, vós orareis assim: Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. É a segunda petição, a primeira parte da oração é: santificado seja o teu nome. Depois, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Ore com amor pelo reino de Deus. Queira que o Senhor venha. A vinda dele, nós devemos também ansiar pela vinda de Cristo. Porque nós temos contemplado tanta injustiça, tanto pecado, e estamos num ambiente que não é nosso, não é nosso lugar. Esse não é o ambiente que Deus nos chamou para ficar, não é o lugar. Assim como o povo de Israel não era o lugar deles no Egito, Deus tirou eles de lá para servir a Deus. Um dia vai nos tirar também desse mundo para estar para sempre com o Senhor. Vamos ansiar por isso, irmãos. Graças te damos, Senhor.